início, apenas executamos meio ponto percentual, faltam 99,5%, cerca de 23 mil milhões. O tempo é sim, de executar depressa e bem, os quase 40 mil milhões, pois o PRR terá de terminar em dezembro de 2026. Se é uma prioridade deste Governo, o reforço das competências de fiscalização política e dos mecanismos do escrutínio no Parlamento ao propor hoje a criação de uma comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR do PT 2030 é a assunção da sua desatenção no programa de Governo ao ter dedicado poucas linhas numa única página A4 sobre o tema dos fundos comunitários. O país, e isto tem de ser encarado como um todo, e os fundos devem ser aplicados preferencialmente para criar riqueza nacional, para criar rendimento e poder de compra aos cidadãos. Por isso, seremos sempre vigilantes e viabilizaremos esta comissão para conter as tentações governativas nesta aceleração necessária da aplicação ser maioritariamente para a administração pública e pouco ou muito pouco tende a chegar à economia e às nossas empresas. É porque apostar no crescimento económico e potenciar o desenvolvimento regional é muito mais do que um desafio, mas sim um verdadeiro desígnio nacional. Muito obrigado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos e 15 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu registro a falta de confiança da bancada parlamentar do PSD na execução do PRR, mas quero garantir que a 13ª Comissão e os seus deputados têm totais condições para fazer o acompanhamento desses atrasos ou não que venham a existir. É incompreensível esta vontade, esta necessidade de esvaziar as comissões que atualmente existem das suas funções, dos seus temas, para criar comissões paralelas ao lado que vão fazer exatamente a mesma coisa que a outra já fazia, só que talvez com mais um presidente, mais uns vice-presidentes, mais uns coordenadores, mais uns cargos para distribuir entre grupos parlamentares ou pelos grupos parlamentares. É porque a seguir a esta, o Primeiro-Ministro já anunciou, não foi o grupo parlamentar, o Primeiro-Ministro já anunciou que os grupos parlamentares do PSD e do CDS vão propor uma comissão eventual para a corrupção. E nós estamos aqui num problema que é, se de cada vez que o Governo apresenta um PowerPoint, apresenta uma comissão eventual para acompanhar a execução do PowerPoint, o Parlamento não faz mais nada senão andar atrás destas manobras de distração do Governo. Criaremos uma comissão eventual para acompanhar o plano de emergência da saúde, que não vai resolver nada, uma comissão eventual para as políticas de migração, que deviam estar na primeira comissão, aliás, como a corrupção atualmente está, e por aí fora não se compreende, além daquela explicação na qual eu não quero acreditar da distribuição de cargos internos e interparlamentares, não se compreende esta necessidade. Há uma coisa que é certa, esta multiplicação de comissões não é útil ao bom funcionamento da Assembleia. Não há soluções administrativas para problemas políticos. A Assembleia já tem condições para fazer o acompanhamento destas matérias, tanto a corrupção na primeira comissão, como o acompanhamento dos fundos na 13ª comissão. Condições há. Haja vontade de trabalhar nas comissões para fazer o acompanhamento destas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também não tenho pedidos de esclarecimento. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu entendo perfeitamente esta preocupação com a execução do PRR e, em geral, com a execução dos fundos europeus. Mas mais do que estarmos preocupados em executar e executar rápido, temos de estar preocupados em executar bem. Porque pior do que não executar é executar mal. Porque quando se executa mal, arriscamos a estar a alimentar rentismos, a alimentar partes da economia que não acrescentam absolutamente nada. E isso é pior porque, nesse caso, não só os fundos europeus não contribuem para o desenvolvimento do país, como até contribuem para a manutenção do seu atraso. Nós, nos últimos, desde o princípio deste século, o país recebeu cerca de 100 mil milhões de euros em fundos europeus, cerca de 60 mil em termos líquidos. Isto corresponde, respectivamente, a cerca de 10 mil euros por cada português ou a 6 mil euros por cada português desde o princípio deste século. E eu pergunto se as pessoas se aperceberam disso. Se as pessoas até hoje se aperceberam do benefício que retiraram disso. É porque aquilo que temos visto desde o princípio do século não é um país a convergir como se esperava que convergisse com o resto da União Europeia. Antes, pelo contrário, o que temos visto é, de forma consecutiva, países que entraram mais tarde na União Europeia a crescer mais do que nós, alguns dos quais a ultrapassar-nos, e isso também resulta de uma má execução dos fundos europeus. Por isso, aquilo que eu espero que esta Comissão faça é não só, como aconteceu no passado, ir atrás dos casos de sucesso de empresas que receberam, de organizações que receberam este tipo de fundos, mas também ir perceber o que é que correu mal. Todos aqueles fundos, que foram muitos, que foram para empresas que hoje já estão extintas, empresas que foram criadas propositadamente antes de receberem os fundos e que hoje não sabem o que fazem, para organizações públicas que continuam sem digitalizar os seus serviços, apesar de terem recebido fundos para isso. Nós somos de acordo, concordamos com a Comissão, não alinhamos no discurso populista que se vai criar mais não sei quantos cargos, até porque, tanto quanto se sabe, nem sequer são pagos. Portanto, aquilo que vamos poder organizar o trabalho parlamentar para nos focarmos nos fundos europeus, no escrutínio dos fundos europeus, e eu espero que, ao contrário do que aconteceu na legislatura passada, que desta vez se foque não apenas nos casos de sucesso, mas também e principalmente naquilo que falhou nos últimos 20 anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem 1 minuto e 15.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ainda há uma semana, o PAN denunciou a utilização abusiva de fundos do PRR na área da saúde para realizar e comprar bilhetes para as touradas. Este não é, infelizmente, caso único. Basta olharmos para as denúncias do Ministério Público que foram feitas em janeiro, que apontam para o facto de muitos procedimentos e declarações de conflitos de interesses não terem sido entregues e que o próprio membro dos júris das candidaturas a fundos desempenhavam funções institucionais ou que tinham participação financeira em entidades avaliadas e até entidades apoiadas num escandaloso conflito de interesses. Está incorreta a execução dos fundos europeus e esta não nasceu no vazio. E se isto não escandaliza, pelos vistos, a bancada do Chega, porque efetivamente nós devemos aos portugueses utilizar para a saúde, nomeadamente, não só não é mentira, Sr. Deputado, como já foram obrigados a devolver estes mesmos fundos. Mas mais, há a retirada de poderes de fiscalização do Tribunal, por parte do Tribunal de Contas, que foi acordada pelo parte do PSD e do PS em 2021, e que corre o risco de se agravar, precisamente porque agora o Governo da AD, não contente com a facilidade... Termino já, Sr. Presidente, não contente com a fragilidade do atual sistema, retirou também poderes de fiscalização própria ao IRU na execução do PRR na área da habitação, abrindo assim a porta a uma má execução. Ora, nós não podemos retirar competências a entidades que tinham estas competências.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Que efetivamente,
Sra. Deputada, tem de terminar.
Não se substitui.
Sra. Deputada, tem de terminar, Sra. Chavão. Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de resolução aqui trazido à discussão em plenário pelo proponente Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem como propósito que a Assembleia da República proceda à constituição de uma comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR e do PT 2030, com a duração que da presente legislatura, com o objetivo, e cito, de garantir a transparência ao fim ao nível da informação partilhada, criar uma boa e rigorosa análise da execução, da monitorização e da própria fiscalização de dois programas, PRR e PT 2030, assim como envolver todos os partidos num assento parlamentar, com assento parlamentar na Assembleia da República. Fim de citação. Para uma boa decisão sobre o assunto, temos forçosamente de responder objetivamente a uma questão. Qual destes propósitos citados e justificativos para a criação desta comissão eventual não podem ser assegurados no âmbito do plano de trabalhos parlamentares da 13ª Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, que é uma comissão permanente da Assembleia da República? Verdadeiramente, senhores deputados, nenhums. Na verdade, a Comissão do Poder Local e Coesão Territorial tem como âmbito de atuação acompanhar a atuação do Ministério da Coesão Territorial, está imbuída de toda a legitimidade regulamentar para escrutinar a par e passo as políticas públicas de coesão territorial, de monitorizar e fiscalizar o acompanhamento da execução do PRR e do PT 2030, envolvendo nesta missão todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, desde logo pela respectiva representação partidária no âmbito da Comissão do Poder Local e da Coesão Territorial. Lamentavelmente, tenta-se fazer crer que com a criação desta comissão eventual se está a dar mais relevância ao acompanhamento da execução dos fundos comunitários, apesar de, em termos práticos, nada mudar, a não ser ter audições do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial no âmbito da Comissão do Poder Local e desta comissão eventual a criar, em matérias que se ligam, que se entrecruzam, dividindo aquilo que é as políticas de coesão com os instrumentos de financiamento e que nada altera ou atribui maior ímpeto às senhoras e senhores deputados eleitos para esta Câmara para escrutinar a transparência e a boa execução dos fundos. Nenhum motivo de eficácia e de eficiência do trabalho parlamentar é acrescido com a presente proposta de criação de uma comissão eventual pelo prazo de uma legislatura, que só por si significaria a criação de mais uma comissão parlamentar com características de ser permanente. E só no limite do raciocínio, o permitir mudar a presidência da comissão não pode ser o justificativo final e talvez o maior desta iniciativa parlamentar do PSD. Para o Partido Socialista, o que importa efetivamente é acompanhar, monitorizar e fiscalizar a execução das políticas públicas e a aplicação da execução dos fundos europeus. O Plano de Recuperação e Resiliência do PT 2030, que foram deixados pelo Governo do Partido Socialista ao atual Governo, intervenções planeadas em execução, com muitas obras públicas e medidas no terreno, depois de ter assegurado no âmbito do Governo anterior a execução total e plena dos fundos do PT 2020, que, nas palavras do agora Ministro da Coesão Territorial, já não é notícia. E ainda bem acrescentamos nós. Facto é que na reunião que a 13ª Comissão teve há umas semanas com representantes da Comissão Europeia, ficou claro como água que Portugal está dentro da média da execução dos fundos europeus, não tendo a Comissão demonstrado preocupação sobre a execução dos fundos europeus no nosso país, havendo a necessidade de continuar a trabalhar afincadamente para atingir os objetivos, os marcos e as metas propostas. Que em matéria de execução do PRR, cujo prazo limite é 2026, o nosso país está em plena fase de execução de projetos aprovados, com obras que se podem ver um pouco por todo o país, seja na construção e reabilitação de habitação, de alojamentos para estudantes, em equipamentos e instalações de saúde, em escolas, em infraestruturas, na digitalização, no combate às alterações climáticas, entre outras. Que na execução financeira da União Europeia já procedeu ao reembolso nos 4 pedidos de pagamento efetuados por Portugal, que a taxa de aprovação de intervenções é de 82% e que a taxa de reembolso é já, neste momento, de 25%. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cabe ao atual Governo continuar o trabalho que recebeu do anterior Governo do Partido Socialista e executar proativamente os fundos atribuídos a Portugal. Por isso, contarão sempre com o Partido Socialista para este trabalho de proximidade no acompanhamento e monitorização da execução dos fundos europeus e das medidas para a coesão territorial, bem como nas propostas futuras para a melhoria das condições de vida dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, 3 minutos e 15.
Isso. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, A iniciativa que o grupo parlamentar do PSD nos traz deve ser analisada segundo dois pontos de vista. O primeiro sobre a oportunidade